Bom dia, senhoras e senhores. Saudando vossas excelências, senhoras e senhores vereadores, servidores do Poder Legislativo, comunidade que nos acompanha tanto no plenário como pelas redes sociais. Desejamos a todos uma ótima quinta-feira. Declaro aberta a 24ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação nesta reunião.
Conforme tribuna livre número 6 da vereadora Manuela, utiliza a palavra a diretora do campus da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, professora Sheila Stopiglia, para explanar sobre os avanços do Hospital Universitário do Pampa.
Convidamos a diretora do campus Uruguaiana, da Unipampa, para que faça uso da tribuna. Saliento a vossa excelência, senhoras e senhores vereadores, que atentem para a resolução 32, que normatiza a tribuna livre.
Então, bom dia. Meus cumprimentos ao presidente dessa casa, em seu nome, saúdo todos os vereadores e vereadoras, toda a comunidade que acompanha. Bom, o objetivo dessa tribuna de hoje é colocar e atualizar vocês sobre algumas ações dos projetos da Unipampa. Ontem, quando eu preparava os slides, eu reparei que no ano passado, em março, eu vim aqui e fiz uma apresentação semelhante à de hoje. Então, eu peguei slides da apresentação anterior para atualizar vocês em relação ao que nós andamos neste um ano. Então, este é um slide da apresentação de um ano atrás, que nós falávamos sobre trabalhar nessas duas possibilidades. Uma é o hospital de ensino, transformar a Santa Casa em hospital de ensino, e a outra possibilidade é na criação do Hospital Universitário do Pampa. Então, reparem que tem uma seta que liga os dois e que eles estão alinhados. Esse projeto, eles precisam acontecer de forma compartilhada. Por quê? Porque nós temos uma deficiência aqui em Uruguaiana de 188 leitos hospitalares. Então, não adianta propor um hospital novo, e o hospital novo, o Hospital Universitário do Pampa, ele está proposto de 180 leitos, e hoje me perguntaram se a deficiência da região é 400, por que que o hospital é 180? Porque quanto maior for o hospital planejado agora no início, maior o recurso necessário para a implantação. E se já é difícil conseguir 300 milhões, que dirá 500, né? Então, a gente propõe que ele seja 180 num formato modular, para que, a partir disso, a gente possa ir criando outros módulos para que o hospital possa ir sendo ampliado no futuro. E olhando para esses dados, dá para entender por que que a gente precisa trabalhar com esses dois projetos em paralelo. Porque não adianta criar um hospital de 180 leitos e fechar a Santa Casa, que é hoje o nosso único hospital. A gente precisa dos dois de forma alinhada, trabalhando juntos para atender a demanda que a população tem. Então, por isso que a gente trabalha nos dois projetos. E por que que é importante transformar a Santa Casa em hospital de ensino? Porque a partir do momento que nós transformarmos a Santa Casa em hospital de ensino, ela vai ter algumas vantagens que hoje não possui, né, em relação a desconto de impostos, e são diferentes estágios, né, fases. E depois, num estágio mais avançado, ela pode receber recurso por tratamento, por atendimento que realiza. Então, isso é uma forma da gente também fortalecer a Santa Casa para que ela consiga permanecer de portas abertas e consiga continuar atendendo a população e que tenha menos dificuldades orçamentárias. Então, um dos objetivos, né, transformar a Santa Casa em Hospital de Ensino e que esse projeto esteja alinhado com a criação do Hospital Universitário do Pampa, a necessidade do alinhamento também se dá, e vou falar as palavras que o Jonathan, gestor da Santa Casa, usou recentemente numa reunião, que o Hospital Universitário vai salvar a Santa Casa. Por quê? Porque a gente faz o projeto de forma alinhada. Aquelas áreas que não são interessantes, vamos dizer assim, para a Santa Casa na questão orçamentária, que demandam muito orçamento, que dão prejuízo, a gente pode colocar ela no Hospital Federal, e esse alinhamento a gente está fazendo. Então, a ideia é que a Santa Casa fique com as áreas que são áreas que, conforme a tabela do SUS, consiga se sustentar e manter a sua sanidade, né, financeira. Então, por isso, a gente trabalha com os dois de forma alinhada. Nessa projeção, vocês podem ver que tem a portaria conjunta, né, do MEC e do Ministério da Saúde, que foi publicada em agosto de 2025. Desde essa data, desde que nós soubemos dessa portaria, nós estamos trabalhando com a Santa Casa. O que, que precisa para encaminhar? É um edital de fluxo contínuo. Então, conforme os documentos ficarem prontos, eles podem ser encaminhados. Mas a nossa principal fragilidade, quando nós recebemos esse documento, era a necessidade do COAPS, que é um convênio entre as instituições de ensino e as instituições de saúde, que é um convênio bem extenso, bem complexo, que foi trabalhado durante o ano passado e em dezembro foi finalizado a sua formalização. Ele foi tramitado dentro da Unipampa, está pronto para assinatura, foi tramitado, quinta-feira foi aprovado no Conselho Universitário e foi tramitado já na Secretaria Municipal de Saúde e na Santa Casa. Ele prevê a inclusão também do SENAC e da UNOPAR, e eles não têm ainda a liberação dos seus jurídicos para fazer assinatura. Então, a gente vai aguardar mais um pouquinho, mas senão vai fazer assinatura somente da Unipampa com os outros entes, para não atrasar mais esse processo, e aí depois vai incluir o SENAC e a UNOPAR, como estava sendo planejado no início. Então, este é um passo que nos próximos dias, nas próximas semanas, eu compreendo que se possa juntar toda a documentação necessária e encaminhar para o MEC, para o Ministério da Saúde, para tentar fazer com que a Santa Casa seja um hospital de ensino. Em paralelo, então, o passo 2 é a criação do Hospital Universitário do Pampa. Reparem, a nomenclatura é diferente, um é o hospital de ensino e outro é o hospital universitário. O hospital de ensino, ele atende, né, ele é cenário de prática para as atividades acadêmicas, mas ele não é gerenciado pela Unipampa. Já o hospital universitário, ele é gerenciado pela Unipampa, no caso vai ser gerenciado pela IBSER, para que a gente tenha essa sustentação aí, do governo federal para manutenção de todo o hospital quando ele estiver pronto. Então, o Hospital Universitário do Pampa, né, 100% SUS, é uma exigência da IBSER. Nós temos um custo de 7 milhões para o projeto. Esse recurso nós temos sinalizado, tem 4 milhões e 600, se não me engano, já depositados no Fundo Municipal de Saúde, e os municípios vão colocar uma parcela, vai vir para a Câmara também aprovar, né, essa contribuição uruguaiana, se não me falha a memória, é 250 mil, num contrato de rateio que os 13 municípios farão para chegar nos 7 milhões. Então, para isso nós fizemos vários alinhamentos com a IBSER, né, está aqui representado algumas das reuniões, umas com o ministro Camilo Santana. E eu trouxe no slide do ano passado as etapas para a integração à rede da IBSER, né? Que a universidade formaliza a intenção ao MEC, o ministro autoriza o encaminhamento à IBSER, a IBSER analisa os requisitos, realiza a visita técnica e emite o parecer. Depois vai o parecer para a liberação do ministro e, se elegível, segue para a preparação do protocolo de intenções. Já subimos todos esses degraus, já estamos no último, já temos o acordo de cooperação. O acordo de cooperação firmado com a IBSER, que foi firmado no final do ano passado. Então, né, nós fizemos a audiência pública para arrecadar os recursos, as emendas, batemos na porta dos parlamentares federais, conseguimos as emendas, o restante, como mencionei, será feito um contrato, né, de rateio entre os municípios, e aí nós temos dois acordos de cooperação, um com a IBSER, né, que foi assinado no ano passado, naquele último degrauzinho lá do nosso fluxo. E temos outro acordo de cooperação que foi assinado recentemente entre a Unipampa e o Codepampa para organização deste recurso. Então, o Codepampa vai centralizar o recurso que está hoje no Fundo Municipal de Saúde, os que vieram de emendas parlamentares, e os recursos que os municípios vão colocar. O Codepampa vai receber todo esse recurso e, com o apoio da Unipampa e da IBSER, vai fazer a contratação do projeto do hospital. Então, hoje nós estamos trabalhando, e esse foi exatamente o slide que eu finalizei a minha apresentação, dia 22, para o governador. Estamos trabalhando nessas três questões. Primeiro, este acordo da IBSER com a Unipampa, que prevê a construção do plano assistencial. O que é o plano assistencial? É a definição das áreas que terão dentro deste hospital. Áreas, entendam as especialidades, né? Então, assim, nós já sabemos que vai ser um hospital adulto e pediátrico, que vai ter em torno de 180 leitos, que provavelmente vai ter a cardiologia, né? Que é uma das maiores deficiências que nós temos, que vai ter uma UTI pediátrica. O que a IBSER ainda está definindo? Quantos leitos de UTI pediátrica vai ter dentro da pediatria? Porque não adianta botar a UTI pediátrica sozinha sem os médicos com as especialidades. Dentro da UTI pediátrica, dentro da pediatria, quais as subespecialidades serão contempladas dentro deste hospital? Isso a IBSER ainda está trabalhando neste plano assistencial para definir, e a gente aguarda a finalização disso para eles apresentarem para a equipe da Unipampa e agora também para um alinhamento com o Estado. Mas a partir disso, né, a IBSER apresenta o plano assistencial, definindo, nós já sabemos que vai ter um centro de diagnóstico por imagem bem completo, que é algo que é bastante demandado na nossa região, e a partir disso dá os subsídios para que o Codepampa consiga fazer o estudo técnico preliminar para mandar o projeto, né, e submeter o edital para a contratação da empresa que vai fazer o projeto. Então, nós estamos trabalhando com os dois em paralelo, embora a etapa do Codepampa precise da etapa da IBSER para poder ser encaminhada, mas o Codepampa está trabalhando na questão orçamentária, né, de pegar o recurso, deixar o recurso na conta, ter o recurso estabelecido ali de todos os municípios e deixar todo o fluxo necessário pronto para quando a IBSER terminar o plano assistencial, aí poder juntar essas informações e o Codepampa lançar o edital. E em paralelo, né, então são três frentes, em paralelo a gente está tentando fazer a captação do recurso para o início das obras. Aí o governador olhou e disse assim, professora, falta fazer o projeto, as obras vão iniciar em 2027. Né? Eu disse para ele, olha, o projeto, né, a gente espera que fique pronto esse ano ou no ano que vem, mas assim, para a gente poder fazer a licitação, a gente precisa ter a sinalização do recurso. Aí ele diz, é. Né? Então, assim, para poder iniciar as obras no próximo ano, para iniciar o edital, para isso a gente precisa ter a sinalização orçamentária. E aí é nisso que a gente está trabalhando e é aqui que eu vou pedir o apoio de vocês. Né? Nós levamos o projeto de uma forma mais detalhada para o governador e fizemos a apresentação e o meu pedido foi assim, né? Para cada um real que o Estado colocar, ou que os deputados, os senadores federais colocarem nas emendas de bancada, para cada um real colocado, o Ministério da Saúde vai colocar um real. Então, assim, o custo do hospital é 7 milhões o projeto, 150 milhões a obra e 150 milhões os equipamentos. Nós não precisamos ter o recurso dos equipamentos agora, porque chegam os equipamentos, não tem nem aonde colocar. Nós não precisamos ter 150 milhões para começar a obra, porque a obra vai levar 3, 4 anos. Né? Mas nós precisamos ter uma sinalização de uns 50 milhões para poder começar. Então, é esse o nosso objetivo para 2027. Então, se o governo do Estado, né, sinaliza com 25 milhões, nós voltamos lá no Ministério da Saúde, bom, o Estado vai dar 25 milhões, vocês colocam o resto, é isso o nosso compromisso. E aí o governador sinalizou, né, o compromisso do Estado, porque embora ele não será o próximo governador, né, por questões políticas, é o atual governo que faz a previsão orçamentária para o próximo governador que chegar vai executar aquilo que o governo atual planejou. Então, é importante ter essa sinalização do recurso esse ano, né, e o compromisso do governador nesse sentido, para que no próximo ano esteja previsto dentro do orçamento do Estado e a gente faça essa organização com o Ministério da Saúde para deixar o recurso garantido para poder lançar o edital, então, para a obra iniciar em 2027. Aproveitando aqui o espaço, né, para compartilhar com vocês também, porque eu sempre venho, peço apoio e acho que a gente também deve uma prestação de contas, de certa forma. Então, nós submetemos, né, a proposta para aquisição de equipamentos para a criação do laboratório de análise de alimentos de origem animal para consulta popular. Eu vim aqui pedir apoio, né, e a Câmara apoiou, buscou os votos, foi aprovada. E a gente está aguardando agora a fase final, que é a liberação do recurso. Então, passamos todo esse período organizando, e a Unipampa dá esse suporte, né, eu pessoalmente cuido disso, dá o suporte necessário para a prefeitura, para toda a construção do projeto, porque nós não queremos que esse recurso fique perdido, né, como alguns da consulta popular acabaram ficando. Então, é um compromisso nosso. E todo o suporte a gente acompanha, cada 2, 3 dias a gente olha lá no sistema em que fase está, e aí verifica e vai atrás para dar o subsídio que a prefeitura precisa para isso. E agora a gente está na fase final. Então, para as próximas semanas, nós esperamos que o prefeito seja chamado para fazer a assinatura para a liberação do recurso. É 1.100.000 que vão ser utilizados para aquisição de equipamentos para montar um laboratório de análise de alimentos. E aí nós vamos colocar esses equipamentos lá na Unipampa. Importante colocar aqui, né? Nós não temos hoje um prédio específico para isso, como demanda a legislação, mas nós vamos levar esses equipamentos, vamos colocar nos laboratórios conforme nós conseguirmos e vamos fazer um piloto até a gente ir tendo recursos para fazer um prédio específico para isso e fazer o laboratório necessário. Hoje as amostras de água, de alimentos, elas são levadas para Lajeado, né? Então, pensando no CISB, isso é bem importante que tenha aqui, porque não dá nem o tempo... Entre a coleta e o transporte, ele é maior do que o tempo previsto na legislação. Então, é importante que a gente tenha isso aqui na nossa cidade. Outra informação que eu gostaria de compartilhar com vocês são os atendimentos em fisioterapia, que geralmente os vereadores me chamam, né, e demandam bastante. Tem uma fila de atendimentos na secretaria, de cerca de 400 atendimentos, né? E nós fazemos atendimentos lá na Unipampa, e esse ano nós mudamos a nossa logística um pouco, retiramos alguns atendimentos que aconteciam de forma privada, né, dentro do HGU, por exemplo, por convênio, e levamos para a Unipampa. Então, dessa forma, só no primeiro mês de aula, foram levados já 40 pacientes, em 45 dias, 40 pacientes da fila da Secretaria Municipal de Saúde para a Unipampa para serem atendidos lá. Os pacientes são chamados, olha, lá na fila para atendimento, tem interesse em fazer a tua fisioterapia lá na Unipampa? Se eles têm como se deslocarem, têm como ir lá, eles estão sendo atendidos lá, e isso está sendo bem significativo para a redução da fila de atendimentos. Nós temos a nossa clínica escola em construção, tivemos a infelicidade que a empresa contratada para a licitação era uma empresa de Fortaleza, e aí ela fez uma etapa da obra e abandonou. Então, agora vai ser relicitada a obra, mas a proposta é que, quando a clínica estiver pronta, a gente possa fazer muito mais atendimentos lá e centralizar boa parte dos nossos atendimentos lá na clínica. Claro, vamos precisar de mobiliário, vamos precisar de equipamentos, e aí eu estou compartilhando com vocês, porque vocês também podem nos auxiliar isso, né, na captação de emendas parlamentares para esses equipamentos, para esses mobiliários, para poder fazer esses atendimentos. Estamos também com uma reforma em andamento, captado por uma emenda parlamentar, um recurso de R$500.000, do deputado Van Hatten. Então, a partir disso, nós estamos fazendo a reforma do espaço que vai ser a farmácia escola e o laboratório de análises clínicas escola. Também vai ser uma parceria, o laboratório de análises clínicas, com a prefeitura de Barra do Quaraí, e nós faremos os exames da população de lá, e estamos trabalhando com a Secretaria Municipal de Saúde para fazer essa parceria também na farmácia escola, para produzir o que a secretaria demanda aqui, né? Também na mesma fase, temos o recurso para a reforma, estamos com a reforma em andamento, se não me engano, setembro vai ficar pronta, mas vamos precisar de recursos, né, para equipamentos, para mobiliário, e aí coloco aqui para compartilhar, para que vocês possam ser nossos parceiros nesse sentido. Em relação aos novos cursos, nós temos o programa de residência médica, que começou no ano passado, os 3 programas de residência médica, passou aqui por essa casa, né, e faço agradecimento para que a lei fosse alterada para prever um recurso adicional na bolsa dos residentes, e isso é bem significativo para a captação dos residentes e para a fixação deles aqui. Para este ano, 2026, estamos com a especialização em educação ambiental e sustentabilidade ofertada, ela é EAD, então ofertada para todo o estado, e também já em andamento a especialização em educação física escolar, e para o segundo semestre a especialização em meditação e valores humanos nas escolas. Para 2027-2, temos o curso de psicologia, que foi uma demanda também dessa casa. O Conselho de Campos aprovou, o CONSUNE, que é o Conselho Universitário da Unipampa, também aprovou. E nós colocamos para o segundo semestre de 2027 para termos condições de ter a estrutura necessária e os professores necessários. Por enquanto, são demandados 18 professores. Por enquanto, nós temos um código de vaga que já foi disponibilizado para concursar o professor. Vai sair o concurso nos próximos dias. E a gente tem um grupo de professores para dar início para o curso, caso não venham outros códigos de vaga, mas a gente está em negociação aí com o MEC para que venham novos. Então, para 2027. Importante salientar que a psicologia, ela foi aprovada e planejada para que tivesse como serviço escola o CAPS-IJ, que é uma parceria com o município. O CAPS-IJ, ele foi construído o projeto em parceria com a Unipampa, mas quem recebeu o recurso, quem executa, quem vai tocar o CAPS-IJ é o município, mas ele vai ser o serviço escola da psicologia. Então, para vocês verem o quanto a gente trabalha articulado. Tem coisas que se misturam tanto entre as secretarias, né, do município e a Unipampa, que já fica difícil saber quem faz o quê e quem organizou qual etapa. Né? Então, a gente vai montando esse quebra-cabeça e juntando as nossas forças para tentar buscar algo melhor para a nossa comunidade, tanto para nós como universidade, quanto para as pessoas aqui de Uruguaiana. Né? Isso é importante destacar. Nós temos, então, um projeto lá na Unipampa. A clínica de fisioterapia, ela foi desmembrada de um projeto grande de clínica escola. E, a partir disso, nós entendemos que não teríamos recurso a curto prazo para fazer o projeto todo, desmembramos e fizemos o primeiro módulo. O segundo módulo que nós pretendemos fazer é uma unidade básica de saúde, né? Para que a gente possa colocar lá, para ser uma unidade modelo, colocando os nossos enfermeiros, os nossos médicos, junto com os nossos alunos, e, a partir disso, a gente fazer o atendimento da comunidade acadêmica, que são quase 3 mil pessoas lá na Unipampa, e do entorno, né, da área rural. E, a partir disso, então, a prefeitura coloca a equipe básica, mínima, e a gente coloca o resto. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, porque é importante também esse alinhamento, que vocês saibam, que vocês possam defender essa causa, para que a gente possa captar recursos para construir essa UBS lá, que vai qualificar também bastante os nossos serviços. Da mesma forma, a clínica de físio, né, que eu já coloquei, o laboratório de análise de alimentos, o laboratório de análises clínicas e a farmácia de manipulação. Tudo isso está em andamento, a gente está trabalhando com a questão dos projetos, das obras, mas precisa ainda bastante recurso, bastante articulação para entrar em funcionamento da forma como tem que ser, e eu peço, né, a vocês o apoio nesse sentido. O governo federal sinalizou agora um programa para a criação de novos cursos. E aqui é bastante demandado o curso de terapia ocupacional. Quando nós optamos por fazer a psicologia, era um dos cursos que nós ficamos, né, entre a terapia ocupacional e a psicologia. E a nossa principal fragilidade para ofertar terapia ocupacional, além dos docentes, mas que isso se negocia com o MEC, é a questão de uma casa-escola. Assim como a psicologia precisa ter o serviço escola, né, que vai ser o CAPS, a terapia ocupacional precisa ter uma casa-escola que está ali representada. Então, assim, compartilho isso com vocês para que a gente possa pensar em conjunto. Provavelmente o campus vai sinalizar para o MEC a intenção de criar esse curso, vai solicitar para o MEC recursos para implantação, mas a gente sabe que os recursos, né, quando é para infraestrutura, acabam demorando bastante para vir. Então, se a gente conseguir uma articulação aqui no município, na região, para construir isso, a gente consegue agilizar esses processos. Obrigada pelo espaço, passei do meu tempo, né, acredito, mas acho que é importante a gente trazer essas atualizações, como disse, a forma de uma prestação de contas, e também que vocês possam saber aquilo que o campus está planejando, que a universidade está lutando, para serem parceiros, né, juntos nesse projeto. Eu já trouxe várias vezes aqui demandas e pedi, peguem na mão da universidade, vamos trabalhar junto, né? E hoje a gente tem um apoio muito significativo na questão do projeto do hospital, que quando nós começamos um tanto solitários, e hoje a gente tem um apoio, né, tanto dos prefeitos, dos vereadores, quanto dos deputados, e o processo do hospital e esses avanços que a gente tem tido no projeto, ele é por causa desse somatório. Então, peço, né, que vocês possam se somar também nas outras causas para que a gente consiga ir mais longe. Obrigada.
Muito obrigado, professora Sheila, que é a nossa reitora, administradora e diretora do campus da Unipampa Uruguaiana. Antes de nós interromper, professora, fazer um registro para a senhora de que sempre acredito aqui que possa contar com todos nós, vereadores, até porque o Hospital Regional Federal do Pará não tem dono, a não ser a comunidade toda da região, não é nem de Uruguaiana. Então, as ações e a vontade de querer fazer, acredito que são de todos aqui, da própria comunidade. Então, conte sempre conosco aí pelo empenho de todos, que busquem, dentro do possível, com suas articulações políticas e necessárias, para que se efetive tantas quantas dessas medidas, porque a evolução é para todos nós, principalmente numa área tão necessitada que é a área de saúde. Interromper a reunião por breves momentos para fazer o registro junto com a nossa professora Sheila. Dando sequência, então, aos trabalhos da nossa reunião ordinária na manhã de hoje, passamos a ordem do dia, solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 748, vereador Celso. Instalação de faixa de pedestres na rua Benjamin Constante. 749 e 750, vereadora Márcia. Serviços de limpeza, roçagem e manutenção urbana na rua Vasco Alves. Fiscalização e retirada de fiação excessiva no entorno da rua Padre Anchieta, no bairro Alexandre Záquia. 751, vereadora Lilian. Manutenção de iluminação pública na rua Estilac Leal, bairro Alexandre Záquia. 752 a 758, vereadora Manuela. Publicação do calendário municipal da Política Nacional Aldir Blanc do ciclo 2. Informações do pregão número 97/2026, que trata da prestação de serviços de sonorização e iluminação para eventos das secretarias e órgãos do município. Limpeza e corte de grama no pátio da ESF Cidade Nova e em torno da EMEI Casinha de Emília, localizada no bairro Coab 2. Substituição de lâmpadas e manutenção dos suportes de iluminação nas alamedas no bairro Coab 2. Poda de árvores nos locais mencionados. Informações acerca dos pregões número 5 de 2026 e número 87 de 2026, relativos à aquisição de veículos para a área da saúde. Informações do aumento da taxa de mortalidade infantil no município. Número 761 e 762, vereador Egídio. Substituição de lâmpada no bairro Nova Esperança 2. Notificação das empresas concessionárias para retirada de fios excedentes. Soltos ou inutilizados nos postes localizados na quadra 1 da União das Vilas. 763, vereadora Márcia. Reitera requerimento 289/2026, manutenção urgente dos banheiros localizados na orla do Rio Uruguai, com atenção especial ao sanitário destinado às pessoas com deficiência. 764 a 767, vereador Bright. Patrulhamento e encascalhamento da Rua General Bento Gonçalves. Substituição de iluminação pública na Rua Vereador Pedro Irala. Informações detalhadas sobre a situação do transporte escolar que atende a linha de Tapera, Brete do Magrini, com destino ao Colégio do Plano Alto. Providências na Rua Monsenhor e Stanislau Volski. 768, vereador Mano Gás. Patrulhamento, encascalhamento e revitalização das principais ruas do bairro Jardim do Salso. 769, vereador Bright. Realocação da placa de proibido retorno no cruzamento da Rua Setembrino de Carvalho com a Rua Santos Dumont. 770, vereadora Márcia. Fiscalização e a retirada de fiação excessiva no entorno da Rua João Manuel. 771, vereadora Manuela. Informações do aumento dos casos de câncer de mama no município. 772, vereador Bright. Manutenção da boca de lobo na esquina da Rua General Osório. 774, vereador Mano Gás. Retirada de lixo em via pública no bairro Ipiranga. Requerimentos adversos. 759, vereador Egídio. A empresa BRK para que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal na quadra G do bairro União das Vilas. Número 773, vereador Bright. Aldenite para instalação de iluminação no trevo de saída para a Barra do Quaraí. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Pergunto às senhoras e senhores vereadores se há requerimento verbal. Primeira inscrição, vereadora Lilian.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Solicito novamente lâmpadas na rua Marechal Floriano, entre as ruas 14 de Julho e José Garibaldi. Muito obrigada.
Próxima inscrição, vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. Requeiro autorização para me ausentar do país de 1º a 3 de maio, destino Punta del Este, Uruguai.
Próxima inscrição, vereador Gabriel Martinez.
Muito bom dia, presidente, demais colegas vereadores, público que nos acompanha. A gente tem um requerimento verbal para apresentar que, através da comissão, a nossa comissão de serviços municipais, convoque o supervisor do DENIT, né, para que venha aqui trazer esclarecimento para nós sobre os últimos fatos acontecidos na BR-472 em si, que é da competência do DENIT em si. A gente vê o total descaso da 472 nos dois sentidos, tanto Uruguaiana à Barra do Quaraí, quanto Uruguaiana à Ponte do Itaqui. Que no momento que a gente atravessa a ponte do Ibiqui, né, a gente vê uma outra 472. E desse trecho aí, e não é de hoje, é de anos. A gente precisa então que o supervisor venha aqui, possa nos trazer alguns esclarecimentos, né? Se a questão é financeira, que traga suas justificativas, e que é importante, porque a comunidade, a gente vê agora os acontecimentos nos últimos fatos ocorridos, né? Infelizmente, pessoas perdendo vida, infelizmente, acidentes sendo causados em vários trechos, e também a precariedade da sinalização na BR-472, tá? E esse é o nosso requerimento verbal que a gente tem. Muito obrigado.
Não havendo mais requerimento verbal, os requerimentos estão em discussão. Primeira inscrição, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também a comunidade que acompanha através das redes sociais. O nosso requerimento é para que sejam realizadas algumas... que se concretize nos banheiros ali da orla do Rio Uruguai, o que vem sendo muito positivado na legislação de proteção aos deficientes, que é o Estatuto da Pessoa do Deficiente, porque eles estão em desacordo em alguns itens, como a porta, em desacordo com o correto posicionamento. Isso está comprometendo a acessibilidade e a privacidade dos usuários. A iluminação também está insuficiente e a ausência das barras de apoio, que é um item essencial e também ele é obrigatório para o uso do sanitário. A gente acompanha que existe uma legislação que protege, que normatiza os direitos das pessoas com deficiência, mas muitas vezes essa legislação ela é negligenciada. A gente acompanha diariamente situações em que essa legislação não é atendida. E ela é de extrema importância, porque as pessoas que têm deficiência, têm mobilidade reduzida, os idosos, eles têm uma condição de saúde, uma condição de vida que requer uma atenção diferenciada. Então, a gente pede que, aqui no caso do nosso requerimento, que é uma melhoria nos banheiros da orla em relação à acessibilidade, que também seja essa legislação atendida de forma ampla aqui no nosso município. Muitas vezes a gente vê pessoas estacionando seus veículos em vagas para idosos e deficientes, pessoas que não têm a credencial para usar essas vagas. E mesmo assim desrespeita e utiliza essas vagas, como muitas vezes eu acompanhei presencialmente essas situações. Então a gente pede que essa legislação seja respeitada, seja obedecida, e no caso dos banheiros da orla, que seja melhorada a condição da acessibilidade e segurança lá nos banheiros. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Alguém para discutir requerimentos? Não havendo mais inscrição, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 143 e 144, vereadora Márcia. Realização de mutirões de vacinação animal com prioridade para bairros em situação de maior vulnerabilidade social no município. Mutirões periódicos de limpeza em áreas públicas e locais com maior proliferação do mosquito palha, assim como outras medidas complementares de prevenção no município.
As indicações estão em discussão. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa indicação para a realização de mutirões de vacinação com prioridade nos bairros de maior vulnerabilidade é de extrema importância. Não é só a saúde do animal, é a saúde também da nossa população. Muitas doenças que acometem os animais, elas são transmitidas ao ser humano. Eu daria um exemplo aqui, a leptospirose, que é uma zoonose. A vacina, ela protege o animal de muitas doenças. E, com certeza, além da saúde, que é tão importante do animal e da população, é muito mais barato investir em vacinação do que investir depois em tratamento. Só para ter uma ideia, uma vacina custa em torno de R$30, uma vacina V8, V10, que protege muitas doenças. Um tratamento para uma parvovirose que acomete um filhote vai um valor muito, muito maior que isso. É um transtorno muito maior, é sofrimento para o animal, é sofrimento para a família. Fica no pátio por muitos anos e o tratamento é bastante caro, exige bastante recurso. A gente tem a clínica veterinária municipal que presta o serviço, mas os valores de uma vacinação são infinitamente menores. Então, a gente faz essa indicação para que, a exemplo de outros municípios que já fazem esse atendimento, inclusive com o apoio das universidades federais, com os alunos de medicina veterinária que fazem aplicação dessas vacinas. Então, eu creio que é uma iniciativa bastante importante a ser realizada. E a gente traz aqui de forma gratuita, porque muitas famílias estão em vulnerabilidade social. Muitas vezes, os recursos da família não alcançam a vacinação dos seus animais. Mas os animais são membros de muitas famílias que sofrem quando eles não estão bem, quando eles estão doentes. Então, a gente deixa essa indicação que seja analisada com muito carinho pela nossa prefeitura, para que se faça mutirões, inclusive pode ser através de cronogramas e também parcerias. com as empresas privadas. Muito obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir as indicações, coloco as indicações em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura da ementa ao projeto de lei número 22, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 22, bancada Podemos, vereadores Clemente e Padovan. Denomina Coral Estudantil de Uruguaiana, Cecília Machado Lopes, o Coral Estudantil de Uruguaiana, o CEL.
O projeto está em discussão. Eu vou pedir para o colega Egídio Carvalho, vou passar a palavra para ele para que eu faça uso da palavra.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente dessa casa, vereador José Clemente.
Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o colega de bancada, vereador Padovan, aonde nós propusemos a denominação do projeto CEL por um trabalho realizado e por dever de justiça, nós devemos fazer isso pelo nosso secretário de Cultura, Dr. Lorival, que nos trouxe aí, fazendo as explicações que estão na justificativa dessa proposta para a denominação do projeto CEL, uma vez de que a contribuição, e já mencionada aqui, inclusive, quando da sessão especial que realizamos pelo tempo decorrido de serviços prestados do projeto CEL ao município de Uruguaiana, então o Dr. Lorival nos solicitou, e hoje secretário de Cultura, que fizesse isso, que é acolhido, inclusive, por todos aqueles que já participaram e participam do projeto CEL. Então, é esta também uma das fundamentações e que precisamos registrar aqui, de que o secretário também faz parte desta apresentação pela bancada do Podemos. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente José Clemente Correia.
Não havendo mais inscrição para discussão, passamos ao período de votação. Solicito às senhoras e senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Está encerrado o período de votação. Com 9 votos sim e 1 ausência, o presente projeto de lei está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos convites.
Convite número 20. Secretaria Municipal de Saúde convida para evento alusivo à Semana da Enfermagem. Integra Pampa Enfermagem.
Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa.
Projeto de Lei Ordinária número 30, vereadora Lilian Cucci. Dispõe sobre a obrigatoriedade de controle de pragas, desratização, manutenção das condições sanitárias, divulgação de certificado em local visível e criação de canal de denúncias para grandes estabelecimentos que comercializam ou manipulam alimentos no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
Correspondências recebidas do Executivo.
Número 221 a 230. Encaminha a resposta a requerimento 458 do vereador Bright. Requerimentos 296, 339, 479, 514, 595, 645, 649, 651, 654, 672 e 673 da vereadora Manoela. Indicação número 123 e 124 do vereador Egídio.
Correspondências pedidas a diversos.
Ofícios número 340 ao 354/26.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 688 ao 750 e autógrafos número 18 a 20.
Passamos ao período de comunicações. Primeira inscrição, vereador Padovan.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos novos colegas vereadores, vereadoras. E a manifestação hoje aqui na tribuna, e faço questão de usar aqui mesmo onde estou aqui, não preciso ir lá na tribuna, Como é impressionante nesses últimos tempos, principalmente no ano político, como as pessoas elas se camuflam e como elas tentam transitar bem em todos os segmentos, para não ficar indisposto com um nem com o outro. Então, nesse momento, nesse ano, muitas pessoas se tornam evangélicas, se batizam. E ontem nós tivemos uma grata satisfação, porque a verdade sempre aparece, e ela é soberana, de alguém que tenta usurpar de uma figura cristã, evangélica, com pauta de aborto, com pauta de prisão de pessoas inocentes, e tenta se camuflar, tenta se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, que carrega um nome até bonito, Jorge Messias. Mas como bem diz a palavra de Deus, que nos últimos tempos apareceriam falsos profetas e falsos cristos. Não deu, né? Não deu. Lamentavelmente, ou podemos celebrar, porque a verdade sempre aparece. E não adianta tentar se camuflar, querer voto dos evangélicos, ou voto desse ou daquele, porque a verdade é uma só, é sim ou não. Passou disso, é procedência maligna, é o que diz a palavra de Deus. Não adianta botar máscara, as máscaras caem. Não deu. E nós celebramos. Não deu Jorge Messias. Seu nome não foi aprovado. Obrigado.
Segunda inscrição, vereador Luiz Fernando Bright.
Senhores colegas, senhoras colegas, eu venho aqui fazer um registro. A gente tentou fazer uma moção, mas vai entrar na próxima sessão, mas quero deixar aqui registrado minhas condolências à família Lemos Nogueira pela passagem da professora, uma grande pessoa, Lúcia de Fátima Lemos Nogueira. Foi diretora em várias escolas, na zona urbana, na zona rural, teve a sua trajetória marcada no ensino, educando aí milhares e milhares, a gente não fala nem em centenas, a gente fala em milhares de alunos, deixando a sua marca na educação. Então ela fez a passagem, quero dar todo o meu apoio, meu sentimento, à família Nogueira, principalmente à minha chefe de gabinete, que é tia dela, madrinha. Então, quero deixar aqui registrado meu profundo sentimento, que Deus acolha ela de braços abertos e que ela descanse em paz. Também quero fazer o registro aqui, que nós estamos aí no dia de amanhã, comemorando o Dia Internacional do Trabalho, que a gente diz que é o Dia do Trabalhador. É um dia marcante e faço profundo desejo que nós tenhamos mais vagas de trabalho para jovens que estão entrando, querendo entrar na vida adulta e estão galgando seu espaço e por vezes encontram a porta fechada. Também aquelas pessoas mais experientes que num passado a gente tinha como não tinha mais espaço e hoje a gente vê que eles estão entrando no mercado de trabalho novamente. Mas precisamos de políticas públicas, de governos que tenham mais ênfase em criação de trabalho. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a todos os trabalhadores, todos os profissionais que tocam esse Brasil, que é tão grande, é tão rico e é tão bonito. Muito obrigado.
Próxima inscrição, vereador Gabriel Martinez.
Muito bom dia, presidente. Muito bom dia aos demais colegas vereadores, público que nos acompanha em casa, através das redes sociais. Minha comunicação é, a partir de segunda-feira, tenho acompanhado as equipes da Secretaria Municipal da Infraestrutura Urbana e Rural, na questão da Operação Tapa Buraco. Acho que o vereador Mano Gás também esteve presente em algumas ações. E a gente tem acompanhado de perto, por causa que A demanda em si é muito grande dentro da cidade, e eu estive acompanhando ontem durante a tarde, durante a noite também. E também o meu agradecimento, né, que semanas atrás a gente protocolou aqui um pedido de 65 luminárias, né, queimadas lá dentro do João Paulo II, junto com a presidência do bairro, o presidente Jefferson, e ontem as equipes da infraestrutura estavam lá para ajudar, né, e fazer essa devida manutenção nas luminárias lá do João Paulo II. Tá? E também, claro, enfatizar o nosso requerimento verbal em si, quanto ao DENIT, porque precisamos de esclarecimentos. Essa casa, como o presidente sempre enfatiza, é a casa do povo, e o povo precisa de respostas. Né? O trânsito é muito trânsito dentro da 472, entra muitos caminhões através da ponte em si que liga Brasil e Uruguai. Então, a gente precisa de respostas, a população precisa de respostas, porque desde quando eu me conheço por gente, eu vejo a precariedade da BR-472. A gente vê dois mundos entre uma BR e outra, a 290 e a 472. Sinalização faltante, sem contar ainda o mato que toma conta. Muito obrigado.
Próxima inscrição, vereadora Lilian Coutinho.
Mais uma vez, bom dia a todos. Quero deixar registrado aqui os meus parabéns a todos os trabalhadores, que amanhã é dia 1º, dia do trabalho, sabendo da importância de cada um no nosso dia a dia, cada um com suas demandas, com seus trabalhos. Então, quero deixar registrado aqui meus parabéns a todos os trabalhadores nesse dia. Mas, Bispo Padovan, o senhor sabe que eu não poderia deixar de falar. Hoje eu estou muito feliz. Estou muito feliz, sim. Porque quero registrar aqui também meus parabéns aos senadores pelo trabalho realizado ontem. Em um momento que a população espera responsabilidade e compromisso, vimos uma atuação firme com debates importantes e decisões que impactam diretamente a vida dos brasileiros. Que esse exemplo de dedicação e diálogo continue guiando o parlamento, sempre com foco no interesse público e no desenvolvimento do nosso país. Parabéns! Parabéns ao Dia do Trabalhador e parabéns aos senadores, todos que estiveram ontem envolvidos na escolha do novo ministro. Muito obrigada.
Próxima inscrição, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, mas a minha fala, ela tem o mesmo teor e o mesmo sentido do que aqui colocou o vereador Gabriel Martinez. Nós temos acompanhado os acidentes que acontecem nesse trecho em que liga Uruguaiana a Barra e que liga o Brasil ao Uruguai. Foram 4 acidentes, sendo que um deles com óbito de uma senhora, uma anciã de 63 anos. Houve capotamento, derrapagem. Nós tivemos o caso de um médico que ia fazer o seu plantão na Barra do Guaraí, um médico uruguaianense, teve o carro capotado. E mais recentemente, houve também outro carro que saiu da estrada, não houve danos materiais e também, infelizmente, não houve danos físicos, não machucou-se o motorista. Mas essa bronca começa aqui, antes do trevo de acesso à Barra, ali na frente dos quartéis, ou um pouquinho adiante do trevo dos quartéis, aliás, da frente dos quartéis, próximo ao trevo de acesso à nossa Unipampa. E, historicamente, ali não sabemos, afinal de contas, que problema tem que nenhuma secretaria da infraestrutura consegue tapar aqueles buracos, aquelas crateras que, consertadas no dia seguinte, elas são abertas de novo, proporcionando muitos prejuízos a motoristas, como ruptura de pneus, amassamento de aros, suspensão de carros quebradas. Então, eu quero, neste momento, pedir e solicitar ao presidente da Comissão de Serviços Municipais que convide, e se não for atendido o convite, que intime a direção do DENIT para vir nessa casa prestar esclarecimentos à Comissão de Serviços Municipais para essa total desatenção, para esse desleixo e para o pouco caso que é feito quando encaminhamos explicações sobre as nossas vias, e não só sobre a 472, a 290, todas as BR que são responsabilidade do DENIT. E incluo também a iluminação da ponte internacional, que é responsabilidade também deste órgão tão importante, e que é muito difícil de estabelecermos uma sintonia com eles, presidente da Comissão de Serviços Municipais, Mário Gás. Tomara que eles atendam o pedido e aqui expliquem. E além de explicar, nós esperamos que eles tomem as devidas providências para tantos problemas que são da alçada deles. Eles têm a responsabilidade de resolver e não o fazem. Muito obrigado, senhor presidente.
Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente, também quem nos acompanha via rede social, também contribuindo com o colega Gabriel Martinez, colega de bancada, nosso líder progressista Egídio Carvalho. Há exatamente duas semanas protocolamos o requerimento 682, em que solicitávamos informações e providências ao DENIT, especificamente sobre a BR-472, tendo essa realidade, esse cenário tão contrastante da BR-472, do trecho entre São Borja e a ponte do Ibicuí, e da ponte do Ibicuí para cá, que é um caos, passando por Uruguaiana até Barra do Quaraí, uma estrada abandonada pelo governo federal do presidente Lula. Uruguaiana está esquecida pelo governo federal e nas estradas, nas rodovias federais, isso se comprova e o cidadão vê no dia a dia. É uma tragédia anunciada, quem pega essas estradas, o risco que corre, não apenas de danos materiais, mas também risco de morte. Feito esse registro, também uso o período das comunicações para saudar a nossa escola do Legislativo, professor Ricardo Simas, que nesta semana lançou o programa Parlamentar Sênior. Estivemos lá, eu, o vereador Gabriel, o presidente Clemente, no lançamento no SESC, junto ao grupo da Maturidade Ativa. Será certamente uma experiência muito enriquecedora, não apenas para os integrantes do grupo que vão participar do Parlamentar Sênior, mas para nós também, vereadores, que tivermos a possibilidade e a oportunidade de troca de experiências com essas pessoas que já viveram muitas décadas e têm muito a contribuir com a sua experiência, o seu conhecimento, a sua sabedoria, também dando um retorno prático para a nossa comunidade com a sua visão de mundo enriquecedora sobre o que podemos melhorar na nossa cidade. Teremos aqui parlamentares, todos eles já vivendo a sua maturidade com mais de 60 anos e que conhecem muito bem a nossa realidade e o que podem contribuir para que a gente possa melhorar a nossa Uruguaiana. Serão todos muito bem-vindos nesta casa e, na medida do possível, me farei presente também, como foi no período do jovem parlamentar, em que tivemos aqui os 11 parlamentares e também os suplentes participando, estudantes que realizaram esse trabalho junto ao Legislativo no ano passado. Encerrando a nossa manifestação, obviamente saudando o Dia do Trabalho e do Trabalhador, amanhã, 1º de maio, nosso abraço a todos que diariamente, de sol a sol, lutam pela sua dignidade, pelo sustento da sua família e também fazem de Uruguaiana um lugar melhor para viver. É um trabalho de todos nós aqui nessa cidade, todos os vereadores, servidores desta casa, nossos assessores, também trabalhando por Uruguaiana, assim como o Executivo Municipal, buscando dar cada vez melhores condições e de cuidar das pessoas. Isso tudo é trabalho, trabalho de pessoas. As coisas não acontecem do acaso. É trabalho do setor público, do setor privado, de trabalhadores dos mais diversos níveis e formações para que as coisas aconteçam, a economia gire e a gente possa ter uma Uruguaiana cada vez melhor para se viver. Um feliz dia do trabalho a todos e todas.
Próxima inscrição, vereadora Manuela.
1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. E não é apenas uma data comemorativa, é um momento de reflexão para todos nós e reafirmação da luta por direitos. É o dia de reconhecer quem constrói esse país todos os dias com esforço, com dignidade, com coragem e muitas vezes literalmente com a própria mão. Eu falo aqui como vereadora do PDT, um partido que carrega sua essência do trabalhismo, a defesa incansável por direitos sociais e a valorização do trabalhador. Um partido que tem sua história, na sua história, nomes como Leodel Brizola, que jamais abriu mão de lutar pela educação, pela dignidade, pelo trabalho digno e por justiça social. Ser trabalhista é entender que desenvolvimento de verdade só existe quando chega na vida das pessoas. É garantir emprego, direitos, salário justo, condições dignas de trabalho e oportunidades reais para toda a população. É defender o serviço público de qualidade, a educação pública com qualidade, que a educação transforma e uma saúde que acolhe. Em tempos de desafios, né, econômicos, como a gente vive, de precarização do trabalho e de inseguranças da população, é nosso dever estar sempre ao lado do trabalhador. A gente não pode nunca aceitar retrocessos. Direitos não são privilégios. A gente nunca pode esquecer disso. Direito é conquista histórica. E a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui, eu deixo meu respeito, minha admiração e meu compromisso como vereadora. A gente vai sempre seguir no mandato com o olhar para quem mais precisa, honrando a história do meu partido, porque eu não entrei no PDT à toa, eu entrei com os meus ideais compatíveis com os do meu partido e do seu fundador. E a gente busca um país mais justo, né? Um futuro mais digno e mais humano, mais igualitário para todos. Um forte abraço com o meu carinho e reconhecimento por todos que fazem esse país andar. E fim da escala 6x1. Muito obrigada.
Passamos ao período de comunicações de bancadas. Primeira inscrição, bancada progressista, o líder, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez nessa tribuna, para falar das homenagens que temos, das referências a tantos segmentos. Temos hoje o Monumento às Mães, nós temos hoje o Monumento ao Gaúcho, temos o Monumento à Música Nativista, com o Monumento a César Passarinho, temos o Monumento a Domingos José de Almeida, temos o Monumento à Religião Afro. E quero dizer que protocolei nesta casa um projeto de indicação para que seja reverenciado e destacado o trabalho da imprensa. A imprensa falada, a imprensa escrita, a imprensa televisiva, ao real jornalismo, não destacando alguns que nesse momento me falham a memória, mas acho significativo e importante que seja destacado o trabalho do dia a dia de todos nós. Aqui nós temos jornalistas como o Celso Duarte, temos radialistas, temos funcionários de jornais que aqui labutam. Então, acho que é justo termos esse reconhecimento como todos esses que aqui enumerei e também daqueles que não lembrei que são muitos destacados na nossa Uruguaiana. Então, este é o comentário que faço e esperando, evidentemente, que seja concretizado. Me foi sugerido o nome de um profissional dos que não mais estão conosco, mas entendo que no momento em que se coloca uma homenagem. À imprensa estamos reverenciando todos aqueles que ainda estão na atividade e os que já estão distantes em outro patamar. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. Não havendo mais inscrição de liderança de bancada, queremos aqui também fazer e manifestar nossa homenagem a todos que desenvolvem suas atividades pelo Dia do Trabalho e Dia do Trabalhador. Especialmente a nossa comunidade uruguaiana, que se dedica ao nosso município, aos nossos colegas servidores da área de segurança pública e privada, aos servidores do Poder Legislativo, que se dedicam dioturnamente para a excelência do trabalho nesta casa. Não havendo mais nada a discutir neste momento, damos por encerrada a presente reunião, a 24ª reunião ordinária da 19ª Legislatura. Um bom dia.